A gente já tem uma sequência de pessoas que chegaram aí, fechados 10 minutos. Eu quero pedir desculpa a vocês, a gente encerra, ok? Então, diminuam o tamanho da pergunta para a gente poder fazer e vamos começar aí a coletiva do Abel, Fluminense 0 e Inter 1. Tá?
Abel, é evidente que ninguém imagina, né, que de repente você poderia sair daqui do Maracanã com uma derrota para um jogo em que eu vi um adversário que veio para cá visivelmente para tentar ver se conseguia o objetivo de uma bola. E conseguiu. Agora, a galera não gostou da atuação do Fluminense mais uma vez. E o time acabou sendo vaiado, você também mais uma vez foi hostilizado. Queria que você falasse o que que aconteceu, o que que houve e qual é teu sentimento que você sai agora depois desse jogo.
Mas o sentimento é um pouquinho diferente do teu, porque nós tentamos jogar, mas não conseguimos. Essa é a grande verdade. Fala assim, o jogo merecia terminar empatado? Acho que sim. Você vê os números de chance, praticamente nenhuma para eles, nenhuma para nós. Tivemos ali com Cano, com Calegari, mas assim, não conseguimos conter, apesar que isso era até a chegada no último terço, né, nosso setor defensivo, e ali nós estávamos cortando, né, o último momento deles. Mas nós não conseguimos marcar a transição. Quando eles roubavam a bola, a movimentação do Maurício, do Edenilson, do Pena e daquele garoto que jogou pelo lado esquerdo lá, garoto não, mas ele estreou hoje, é muito rápida. Eu não vou cair na tecla do cansaço. Mais uma vez, um jogador no primeiro tempo, eu perco com alguns minutos. Depois vai se tentando, você vê, o André ficou por ser essa identidade, mas o Martinelli não conseguia mais. É muito difícil, cara. É muito difícil. Como o meu time não conseguiu jogar, isso é muito ruim para o sentimento do torcedor. Bom, também tá, tem horas que você perde e o cara aplaude. Hoje não podia aplaudir, né? Para mim, o jogo deveria terminar empatado, porque os dois times no último terço foram muito, muito mal. Tentamos tudo o que podíamos, não foi possível. Agora, o que eu falei para eles? Depois da conquista do Carioca, já são 4 jogos que nós ficamos devendo. Nós temos consciência disso. E temos que começar a rever coisas, botar a mão na consciência, todos nós, né? Eu, em primeiro lugar, que sou eu que escalo. Porque por mais que a gente tenha mudado alguma coisa, tal, tá pouco. Você analisa aí algumas partidas de alguns clubes, 6, 7 jogadores diferentes, porque o que está acontecendo nesse momento é desumano. Você vai para o clube amanhã e depois de amanhã você tem um treino sem fazer 48 horas para jogar na terça-feira. Se ganha hoje, estava na liderança. Se ganha terça, acho que fica na liderança, mais ou menos. Não sei bem, que eu não olhei. Mas não aconteceu, cara. Então nós temos que se questionar. Não é só a torcida nos questionar. Nós também.
Abel, boa noite. Eu queria que você explicasse, Abel, porque hoje você voltou naquela formação 3-5-2. Queria que você explicasse por que você voltou com essa formação hoje. E se você acha que o Fluminense tem elenco para jogar três competições simultaneamente ao mesmo tempo, né?
Olha aqui, sob ter ou não ter, eu não quero, eu não vou comprometer aquilo que o clube tem como capacidade ou não, porque não sou eu que administro o clube, né? O Fluminense está com esse plantel, é aí que você tem que analisar, se dá ou não dá. Se você lembrar, eu não vou abdicar dos três centrais. Nós fomos campeão carioca dessa maneira, né? Contra um time também que joga com linha de três. Ficamos, acho que, 9 jogos sem sofrer gol. Então, não é por questão de esquema, não. Acho que, no momento, nós realmente temos que ter consciência que queremos de produção. Né? Não estamos conseguindo ver vibração, sabe? Aquele time leve, aquele... Está faltando alguma coisa. Sinceramente, vou tentar descobrir se estão precisando oxigenar de novo. Porque terça-feira é jogo contra o time argentino, sabe que é pegado. Tem uns jogadores que vêm numa sequência enorme. Foi o caso do Nino, o caso do André. Achei que rever alguma coisa quanto a isso.
Abel, duas questões. Sobre a partida de terça-feira, como que você já está pensando, projetando esse jogo? Você falou do desgaste, do calendário apertado, mas Fluminense aí tentando também se recuperar já na Sul-Americana. Queria que você falasse um pouco sobre essa partida. E também no início do jogo, quando foi falado seu nome, na escalação do Fluminense, a torcida do Inter, que estava em menor público, aplaudiu bastante. Queria que você também falasse sobre isso.
Não, isso é só gratidão, cara. É a mesma gratidão que eu tenho ao Inter. Eu tenho Fluminense, por ser Fluminense de coração. E foram esses 10 clubes que me deram tudo aquilo que eu consegui no futebol até hoje, foram esses 2 clubes. Não falo questão financeira, mas te falo em títulos, te falo em relação humana, em amigos que eu fiz, que eu tenho aqui no Fluminense, que eu tenho lá. Então, não... Isso que você está falando, eu não quero ficar caindo nessa tecla. Está desumano. Entendeu? Hoje eu vi, por exemplo, um pouco, meio tempo, do jogo do Bragantino com São Paulo. Não sei se você assistiu. Assistiu? Então, eu estava no vestiário assistindo. 7-8 reserva, Bragantino. Bragantino é um clube que está estruturado pra caramba, mas ainda não tem uma camisa de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Flamengo, de um Fluminense. Entrou com 8 reservas em campo contra um grande clube, que é o time, que é o São Paulo. Por quê? É porque tem alguma coisa aí nessa semana, terça ou quarta, que eles necessitam ganhar. Se eu soubesse que não ia ganhar o jogo, se fosse, né, pitoniza, soubesse que ia perder o jogo hoje, eu tinha poupado. Porque terça-feira tem que ganhar também, entendeu? E agora? Não, aí, assim, na minha cabeça teria, isso é uma grande pergunta. Agora, isso aí, o alto comando do clube tem que assumir ou dizer. Você me perguntou, ele me perguntou de plantel, né? O negócio está brabo. Em 6 dias, 3 jogos, 3 noites perdidas de sono viajando. Mas viajando assim, tipo, 2:30 da manhã, saindo da onde estava para chegar às 6, saindo... 4 da manhã para chegar a 10, é complicado. Mas está desumano para todo mundo.
Abel, só rapidinho, eu queria te perguntar do Marlon, ele que voltou a jogar com você, né, no jogo passado, hoje teve a primeira chance como titular. Queria só que você comentasse essa chance que ele tem ganhado agora e o que, que você avalia desse jogador.
Assim, se você lembra, foi em 2017 ou 2018, eu pedi a contratação do Marlon, depois de um jogo da Copa do Brasil. E, aliás, não era só ele, daquele time do Criciúma. Era, tinha mais 2, 3 jogadores que me interessavam, que eu tive interesse. E, então, confio plenamente nele. E eu, quando cheguei, o Marlon, o que se falava é que a possibilidade de sair era grande. Tinha estado fora do país, tinha estado em Portugal. Sempre clubes interessados nele. E nós tínhamos 4 laterais. Né? Ele, o Danilo, o Pineda e o Cristiano. Então, 2 jogadores foram contratados agora, procurei dar chance, procurei ajudar, procurei o melhor para eles. E o Marlon entrou num momento difícil, num jogo difícil, e foi bem a nível de ficar com um nível mental muito bom, muito forte para o jogo. Então, coloquei, não sei, tomara que ele se sinta bem, e provavelmente será escalado de novo na terça.
Abel, só para fechar aqui, ainda voltando ao tema abordado por ela ainda há pouco, você deu a entender que não depende só de você, né? A parte de priorizar uma determinada competição. A gente sabe que todos os clubes vão passar pelo que você está passando, principalmente...
Estão passando.
É, todos eles. Todos eles que têm competições vão passar por isso. Mas cada um tem um objetivo próprio, ou é financeiro, ou é técnico, ou é muito tempo sem ganhar título e tal. Você diz que não depende só de você. É, não depende só de você para decidir, para ter decisão final, ou vocês ainda não conversaram sobre isso?
Não, nós já conversamos e até agora não chegamos a denominador. Tipo, não tem controvérsia. O que tem é que nós estamos tentando sempre colocar aquilo que é o melhor para a equipe. E vai continuar sendo assim. A não ser que se chegue, ó, a prioridade agora afastar ser isso e isso. É simples assim, cara. Não tem... Eu, a cada jogo, ou escalando certo ou errado, eu estou botando aquilo que eu sinto, que eu converso com o Marquinhos, preparador físico, com o Juliano, fisiologista. Com certeza, eu sei que depois desse jogo, eles vão chegar para mim e falar assim, ó, esse não põe. Aí eu não vou pôr. Vou ver a configuração da equipe, como ficaria sem eles. Para ver se a gente tenta alguma coisa diferente, porque não tem mágica, né? Vamos jogar contra um time relativamente novo, mexe muito, muito forte, muita movimentação, e nós temos que entrar preparado, né? Vamos ver o que vai dar.
Abel, obrigado. Gente, obrigado. Encerrando a entrevista coletiva do Abel.